As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária está a investigar as razões que possam justificar o aparecimento do corpo de uma mulher no Rio Lis, na zona de Leiria. O alerta para esta trágica descoberta aconteceu no último sábado, sendo que foram mobilizados os bombeiros, para além da Polícia de Segurança Pública e, posteriormente, a PJ, que procuraram indícios que podem suportar ou não a tese de crime. Refira-se que a senhora teria entre 50 a 60 anos. O alerta foi dado por um transeunte que se apercebeu do corpo a boiar no rio. A Presidente da Câmara de Tomar assumiu em recente Assembleia Municipal que, enquanto não for resolvida a questão do saneamento básico nos municípios que integram a bacia hidrográfica do Nabão, não vai pressionar a Agência Portuguesa do Ambiente por causa da questão da poluição do rio. Anabela Freitas respondia a uma questão colocada por João Simões, da bancada do Partido Socialista, sobre a necessidade de garantir a qualidade futura do Nabão. A autarca garantiu que o município tem feito o que pode dentro do seu quadro de competências.
O que é que foi feito até ao momento sobre isto? Se houve algum trabalho e se a Câmara pensa, o Executivo e o Sr. Presidente da Câmara pensam, ainda em agarrar, entre aspas, na proposta que aqui foi aprovada e começar as diligências no sentido de, com os municípios de Ancião, Leiria, Ourém, não sei se Ferreira de Zedo, Albaiazre, tentarem encontrar a forma de limpar o Nabão e, obviamente, as suas margens e os seus afluentes, com o apoio eventual de fundos comunitários, com o apoio do Estado, porque, na realidade, nós temos que começar a preocupar-nos com o Rio Nabão e a preocupar-nos seriamente, porque um dia qualquer, o Nabão está uma desgraça e só, em vez de ser uma fonte de riqueza, uma fonte de bem-estar, será uma fonte de problemas.
Mas aquilo que está a ser feito na nossa área de competência, estamos a fazê-lo, então nós aí apostamos naquilo que é a albufeira do Castelo de Bode, no sentido de travar, porque acho que há aqui coisas que já travamos, com a ajuda também dos senhores presidentes de junta, que fazem fronteira com o Castelo de Bode, de travar aquilo que era o desvario que a APA queria. Agora, muito sinceramente, senhor deputado, nós podemos fazer 30 mil ações de limpeza no rio, seja na parte urbana, seja na parte fora do perímetro urbano. Mas enquanto não se resolver uma coisa que é essencial, que é o saneamento em todos os concelhos que estão a nosso montante, nós podemos limpar o que quisermos e a seguir temos essa questão. Aliás, lembro aqui, que normalmente isto é até falado é nas reuniões de Câmara, que nós já disponibilizamos, nós, Tomar, o município de Ourém também, o de Alvaiado também, já disponibilizamos técnicos nossos para acompanhar técnicos da APA no sentido de ir fazer a fiscalização a um conjunto de potenciais poluidores do Rio Nabão. Agora, nós não temos competência para atuar. Disponibilizar. Ouça, a gente até diz, é para se for preciso, a gente até vão num carro da Câmara. Porque às vezes eles também não têm transporte, não têm carros. Agora, não podemos nos substituir a quem efetivamente tem a competência. E muito sinceramente, dizer, enquanto não tivermos a questão do POAC resolvida, não vamos pressionar a APA por isto. Porque não vale a pena. Não, volto a dizer, claro, eles fazerem a fiscalização deveriam fazê-lo. Mas, e ter uma fiscalização mais apertada junto àquilo que são os potenciais focos de poluição. Agora, enquanto não for resolvida montante aquilo que é o sistema de saneamento, esquece.
E se as ruas populares ornamentadas tivessem direito a mais dias em exposição por ocasião das próximas festas dos tabuleiros? Tudo indica que pelo menos haja uma análise a esse propósito, um desejo de moradores e Comissão Central, mas que na prática iria obrigar a maior rigidez logística, nomeadamente no fecho antecipado e prolongado das artérias, o que causaria mais constrangimentos na circulação rodoviária. Por outro lado, toda a determinação, criatividade e capacidade de atração das ruas beneficiariam de mais dias de exposição, o que por si só seria outro aspecto que iria valorizar a festa. A ERTE obteve algumas perspectivas a esta eventual mudança junto de Mário Formiga, mordomo das ruas populares ornamentadas, que deixou a porta aberta para que as ruas possam ganhar mais um dia.
As ruas neste momento já têm mais um dia que tinham. Portanto, há 4 anos antecipámos a abertura das ruas para quinta-feira. Possivelmente daqui a 4 anos, pode ser que haja mais um dia. Mas isto envolve outras coisas que... por mim, as ruas estavam abertas durante a festa toda, como é óbvio, não é? Agora, a nível logístico é muito complicado. Vamos tentar, vamos conseguir, e que é o próximo mordomo que vier em 2023, ver se conseguimos ganhar mais um dia para as ruas que elas merecem. O trabalho foi fantástico.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também deixou essa porta aberta, referindo que 4 dias de exposição é muito pouco para o esforço que as pessoas fazem.
Lembro, na última edição já estendemos mais um dia. Se for possível, mas isso tem que partir da parte da próxima mordomo ou próximo mordomo e da vontade da população. Se a população assim o entender, nós logisticamente conseguimos assegurar. É uma questão de planearmos uma semana mais atrás. Mas efetivamente, eu também percebo, porque se tivermos mais dias, no dia do cortejo grande, já muitas das coisas podem estar destruídas. Mas também que é verdade que no dia do cortejo grande ninguém vê as ruas. Há tanta gente que é mais difícil ver as ruas. Agora, o que me parece pouco é, para o trabalho imenso que esta gente tem, estar 4 dias à exposição é muito pouco. Aliás, este ano, não sei se souberam, eu e a mordomo tínhamos lançado um desafio às pessoas de cada rua escolherem uma peça para nós colocarmos a exposição no edifício da moagem e termos uma exposição até à feira de Santiria. Só que depois houve ruas que foram logo vendidas e foram vendidas na sua totalidade. E estarmos a pôr de umas ruas e não estarmos a pôr de outras não nos pareceu correto. Esta ideia surgiu-nos quando nós andávamos a visitar durante a noite as pessoas que estavam a fazer as flores. Se calhar temos que trabalhar com mais antecedência para isso, porque efetivamente estar apenas 4 dias em exposição, um trabalho que é imenso, parece muito pouco para o esforço que as pessoas fazem.
Um homem ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste do trator que manobrava em atividades agrícolas. Aconteceu na localidade de Maceirinha, Conselho de Leiria, na manhã desta segunda-feira. A vítima terá ficado debaixo do veículo após o despiste. Importa recordar que, ao operar este tipo de veículos, é obrigatório, por lei, a utilização do chamado arco de segurança, que em caso de despiste evita precisamente que o trator fique por cima do seu condutor, uma das principais causas de morte em trabalhos agrícolas de norte a sul do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
A tomarense Patrícia Sampaio sagrou-se bicampeã europeia de judo em júniores, ao vencer, na final deste último sábado, uma adversária francesa. A medalha de ouro foi alcançada nos europeus da Finlândia, onde a judoca da Gualdin Pais teve igual a si própria, nunca vacilando nos momentos decisivos. Aos 20 anos, Patrícia Sampaio continua a colecionar títulos e a mostrar que o futuro do judo nacional também passa por ela. Filipe Lopes, comentador da ERT para a modalidade de judo, não poupou nos elogios a esta prestação.
Sim, Patrícia Sampaio e Bruno Barros estão no Campeonato da Europa de Júniores que terminou hoje, com Patrícia Sampaio a ser igual a si mesmo e muito bem, vencendo os seus 4 combates pela vantagem máxima de pão, uma coisa que à partida seria perspectiva, muito em perspectiva tendo em conta também o Campeonato do Mundo de Séniores que ela fez em Tóquio, alcançou um brilhante 5º lugar no campeonato, abrindo assim muito, não digo escancaradas as portas do apuramento olímpico, mas praticamente a deixa num caminho muito, muito bom para chegar a Tóquio e lutar por uma medalha olímpica na categoria de menos de 8 quilos. Primeiro que Patrícia começou por vencer a belga Vicky Verschaer por Ipon, depois na segunda ronda venceu a croata Petrunica Pavic e depois já na meia-final a russa Daria Karyakina e sim, como tu também mencionaste, derrotou na final já um combate muito bem disputado a francesa Saïd Erramani. Portanto, a Patrícia está igual a si própria, está num caminho ascendente fulguroso, ao qual ambicionamos que seja uma grande esperança do judo nacional, e digamos que ela ainda está a terminar o último ano de júnior e que será certamente no futuro a grande representante do judo português. Aposto Telmo Monteiro, certamente será isso.
O União de Tomar entrou a ganhar na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa de Lino Freitas venceu em Riachos 0-2 e confirmou o estatuto de candidato ao título. Será, prevê-se, uma prova com vários pretendentes à subida. Em Corus, por exemplo, houve duelo entre duas das melhores equipas da prova, sendo que o emblema do Sorraia levou a melhor. De resto, nota para as entradas positivas de Cartacho e União de Almeirim, de quem também muito se espera. O Torres Novas, por sua vez, venceu Samora Correia, enquanto o Glória protagonizou a surpresa da jornada ao vencer em Ferreira do Zêzere. O Amiense, esse, confirmou favoritismo diante do Moçarriense. O único empate aconteceu em Fazendas de Almeirim. Foi então a primeira jornada, Fazendense 0, Rio Maior 0, Riachense 0, União do Tomar 2, Cruxense 3, Mação 0, Torres Novas 1, Samora Correia 0, Amiense 1, Moçarriense 0, Ferreira do Zêzere 0, Glória 1, Abrantes e Benfica 0, União de Almeirim 2 e Cartacho 3, Pego 0. Na frente, Cartacho, Coruxense, União de Almeirim, União do Tomar, Amiense, Glória e Torres Novas, todos eles com 3 pontos. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, disse que a sua equipa tinha alguma ansiedade face ao valor desconhecido do Riachense, a quem direcionou elogios, referindo que o resultado ficou incerto até perto do final.
É sempre importante começar a época a ganhar, e quando é fora, melhor ainda. Agora, era um jogo que aguardávamos com alguma ansiedade, porque não sabíamos o valor da equipa adversária, sabíamos que era uma equipa que inicialmente estava preparada para um campeonato escalão secundário e que depois foi repuscada, mas apresentou-se aqui até bem organizada. Claro que ainda com alguns níveis de preparação atrasado, porque também começou mais tarde, mas a incerteza do resultado teve até aos últimos minutos, porque quando nós marcámos cedo e abrimos o caminho para podermos fazer um resultado volumoso, as oportunidades foram surgindo e o golo não entrou. E quando uma equipa não marca e no campo do adversário que vai acreditando sempre até aos últimos minutos, pode eventualmente num lance bola parada, num lance fortuito, fazer um golo e aí a nossa estratégia ia toda por água abaixo. Felizmente conseguimos matar o jogo perto já do fim. Fica efetivamente a qualidade de jogo que tivemos, fica também aí as inúmeras oportunidades de gol que falhámos, tivemos duas bolas na trave.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, disse que a sua equipa revelou alguma ansiedade, mas ainda assim merecia mais, uma vez que, elogiou, os seus jogadores trabalharam muito e lutaram o suficiente para, pelo menos, não perder.
Sim, sem dúvida, por aí alguma ansiedade, nervosismo, E falta de entrosamento também, tudo junto, mas isso não serve de desculpa, porque de facto era um jogo que nós queríamos mais. Temos a plena noção de que jogámos contra um adversário direto, portanto não vamos desvalorizar por ser primeira jornada, porque era importante para nós conquistar estes 3 pontos. O que é facto é que não o conseguimos fazer, derivado a esses fatores, principalmente a ansiedade, porque na primeira parte parece-me a mim que a minha equipa fez aquilo que se podia, à exceção da finalização, porque a minha equipa comandou o jogo, a minha equipa foi autoritária, criou situações, mas faltava sempre alguma coisa no último terço de campo e não conseguimos chegar ao golo. E depois, na segunda parte, com o passar do tempo, a ansiedade cada vez maior, o nervosismo também, a equipa do Glória cresceu na segunda parte e teve ali bons períodos em que teve por cima do jogo, e depois já perto do final, a 5 minutos do fim, numa bola, num lance de livre, que tiveram muito e nós estávamos precavidos e avisados de que teríamos que evitar fazer faltas ali no último terço, porque eles têm jogadores extremamente altos e são muito perigosos no jogo aéreo, e conseguiram num desses lances, como disse, a 5 minutos do fim, chegar ao golo.
Tal como era do domínio público, a emblemática Casa das Ratas, na rua Joaquim Jacinto, em Tomar, foi alvo de encerramento compulsivo devido a decisão judicial, neste caso com ordem de despejo a ser deliberada pelo Tribunal Constitucional. Este cenário ganhou força durante os últimos anos, como consequência de um diferendo entre arrendatário e inquilino. Na última quinta-feira, o agente de execução, acompanhado pela Polícia de Segurança Pública, deu provimento a essa decisão, sendo que há agora um prazo para retirar o recheio da Casa das Ratas, operação ainda em curso e que conheceu desenvolvimentos na manhã deste sábado. Tomar perde, desta forma, uma referência gastronómica e cultural à escala internacional.
Rádio R, informação.
A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina de Tomar assinalou 145 anos de existência, neste caso com a realização de uma sessão solene que decorreu no Salão Nobre da instituição e que contou com a presença de diversas entidades, com particular destaque para os representantes das restantes quatro bandas do concelho, mas também dos sócios e amigos desta centenária coletividade. João Henrique Simões, presidente da Assembleia Geral, abriu a sessão para referir que presentemente a Nabantina é uma associação marcada pela juventude.
A Nabantina é uma organização bastante jovem, como podem ver, jovem nos seus executantes, jovem em muitas das escolas de música e das pessoas porque é, mas também jovem nos seus dirigentes, que alguns são jovens séniores, outros são jovens menos jovens. De qualquer maneira, tem sido uma luta permanente das direções e dos órgãos sociais, no sentido de que a Nabantina continue na senda do progresso e na melhoria do trabalho que tem feito. A banda de música, que é, digamos assim, o coração da Nabantina, continua a orgulhar-nos nas suas exibições. Esta na Festa dos Tabuleiros foi unanimemente reconhecida alta categoria e alta capacidade dos executantes e da banda, portanto, têm ido também ao exterior e as referências são sempre positivas. Muito devem também ao bom trabalho da senhora Maestrina, que conseguiu pôr esta equipa afinada e a tocar como deve ser, a tocar muito bem.
Destaque nesta sessão também para a intervenção do presidente da Nabantina. João Vital falou de alguns dos objetivos da direção para os próximos tempos e recordou que o momento é de dificuldades para o movimento associativo.
Os tempos continuam difíceis, muito difíceis para as associações, pelas exigências que nos fazem, pelas dificuldades que alguma legislação nos cria. E a Nabantina, com muitas outras associações, praticamente todas as nossas do concelho, sejam culturais, sejam desportivas, deste concelho e deste país, vive da entrega de muitos de nós, todos nós que aqui estamos. A isto se chama carolice. E eu gostava de deixar esta pergunta que coloco e que deixo para pensar até quando é que isto irá existir, esta carolice. Porque os temos vão dando, nós vamos envelhecendo, como o Sr. Doutor disse, jovem sénior, gostei. O facto é que vamos ter que passar isto aos mais novos, e é preciso que os mais novos, que não estão só na banda, mas que têm que estar na direção. Porque umas direções sem gente nova é complicado, como devem imaginar. Eu estou numa situação agora que dentro da direção sou o mais velho. Em tempos era o mais novo, portanto as coisas estão a mudar. Mas pronto, hoje é dia de festa e há que comemorar, e este é o primeiro aniversário que nós, direção, comemoramos, porque entramos em janeiro deste ano. Foi um primeiro semestre realmente com muito trabalho, em que centramos na banda, com a aquisição de instrumentos, com a aquisição de uma parte do fardamento, e daí as dificuldades que nós falamos, o fardamento não pode ser todo comprado de uma vez, a seguir vamos para o fardamento do próximo semestre. E depois pensamos continuar um pouco aquilo que a outra direção, a direção cessante, fez aqui nesta casa, o início da remodelação das instalações. Começámos no resto de chão, na última direção, e queremos quase subir para o primeiro andar e para o segundo a pouco e pouco.
A encerrar a intervenção do vereador Hélder Henriques, que representou o município neste aniversário, o autarca começaria por recordar o trabalho desenvolvido por muitos ao longo destes 145 anos de atividade.
Há que elogiar, enaltecer, valorizar todos aqueles que permitiram ao longo destes 145 anos pôr de pé uma instituição como esta. Na verdade, aqueles que estão ainda entre nós, há que reconhecer presencialmente o seu trabalho, há aqueles que infelizmente já partiram, há que manter viva a sua memória. O seu contributo, na verdade, é extraordinário e há que reconhecer tudo isso. Um trabalho com dedicação, com empenho, com paixão, para que uma instituição desta natureza esteja de pé. Uma instituição que levou, certo, muita privação de ordem pessoal, de ordem familiar, de ordem profissional, para que tenhamos hoje esta possibilidade de comemorar os 145 anos da Nabantina, como habitualmente é conhecida. E fico orgulhoso de, além da música, terem o teatro e terem todas as atividades que o João, meu antigo colega de escola, que eu aqui enalteço, e meu amigo há muitos anos, aqui referiu e que está à frente desta, que permite estar aqui à frente desta instituição. De maneira que felicito-vos pelos 145 anos, desejo muita saúde, saúde financeira, saúde nos apoios, saúde nos projetos, saúde no relacionamento com a instituição Câmara Municipal de Tomar, no apoio que referiste há bocadinho e que, de certo, há de ter a resposta que muitas vezes a instituição pretende, e como tal, cá estamos para que neste momento possamos assinalar estes 145 anos.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.